9:26, temperatura de 22 graus desta manhã, bela manhã de quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020. Outubro também que vai, como diz o gaúcho, a galopito. Já estamos praticamente na metade já do décimo mês de 2020. E com ele, a preocupação em relação às lavouras, porque estamos aí registrando La Niña, que é ao contrário, El Niño, que é a questão das chuvaradas, enchentes, né? Chuva em excesso. La Niña, infelizmente, traz para nós a estiagem, falta de chuva. E, se não bastasse também, a falta de sementes. Aliás, não é somente na área agrícola que falta produto, pode faltar produtos, em outros setores também a gente percebe de que há encomendas que vão receber daqui a 3-4 meses. Então, mais uma dificuldade também a questão da falta de produtos e não se sabe quando chega o produto. Inclusive, mesmo pagando à vista o produto, você tem a previsão de recebê-lo daqui a 2, 3, 4 meses. São situações que temos que enfrentá-las nesse dia a dia, em especial em tempo de pandemia. Rodrigo Corati, atual presidente do Conselho Municipal de Agropecuária, está com a gente nesta manhã para um bom bate-papo. Rodrigo, outra vez, cara, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã, bom dia aos amigos da tua Rádio Alvorada.
É isso aí, La Niña.
Isso, Maculã, até como comentávamos um pouco antes aí, todas as previsões aí apontam então para um desenvolvimento do La Niña esse ano, né? E que seria, além do número mais baixo de precipitações, né, de volumes, abaixo da média, né? Então isso já começa a preocupar. E ele já está tendo atuação desde o início da primavera, então com essa falta de chuva, ou chuvas bem manchadas, como a gente diz, aqui não só apenas no Rio Grande do Sul, na nossa região, mas também no país inteiro, né? Está atrasando bastante essas precipitações, então, e atrasando todo o trabalho aqui no campo.
Rodrigo, fala-se muito de que o trigo gosta de calor, de um pouco de estiagem, mas também não é para tanto, né?
Isso, Maculã, até... como eu estava acompanhando aí no hoje com a WhatsApp, enfim, as redes sociais, aí o pessoal da agricultura, que a gente participa de bastantes grupos aí, é uma preocupação bem atípica, né? Eu não lembro de estar preocupado com essa questão de falta de chuva para trigo, né? Que em esse ano está ocorrendo aí, trigo já enrolando até a folha bandeira, que é a folha principal aí para agregar a produtividade no trigo, né? Então, algumas regiões que esse mês aqui pegaram menos chuvas estão enfrentando graves problemas, né? E a gente sabe que não é apenas a questão hídrica, né? É todo um complexo. Na verdade, precisa de umidade no solo, da água, para que a própria planta consiga fazer a absorção de nutrientes, né? Que é tudo via líquido, né? Então isso dificulta e é uma fase crucial agora, que é o enchimento de grão do trigo, né? Então, além de faltar a água para nutrir esse grão, também está faltando nutriente, né?
São complementações, né? Rodrigo, e agora parece-me que também começa o plantio do soja, que preocupa porque após o plantio uma chuvinha vai bem e depois acontece o replantio caso não nasça essa semente de agora, né?
Isso, Maculã. Até também uma outra preocupação que hoje a maioria dos produtores também estão tendo, antes de falar um pouquinho da soja, é a questão do milho, né? A cultura do milho foi semeada, aí as primeiras lavouras aí final de agosto, e desde então teve algumas precipitações, as culturas se estabeleceram até bem, germinaram bem, só que está faltando a água para nós fazer a aplicação do nitrogênio, né? Que é crucial no desenvolvimento da cultura do milho. Então essa também é uma cultura que está sendo afetada. Algumas lavouras já estão, como a gente diz, enrolando a folha em alguns horários mais quentes, até por defesa, mas sentindo esse déficit hídrico, então também faltando o nitrogênio, que é totalmente indispensável na produtividade do milho, né? E a questão do soja, estamos ainda, como a gente sempre fala, né, ainda no início, né? Bastante, a maioria dos produtores um pouco maiores sempre adiantam um pouco nessa época, então, antes do dia 15 de outubro, né, começaram alguma coisa, muita gente está segurando o plantio por causa dessas chuvas que tínhamos previsões aí para a nossa região a partir de domingo, parece que já estão se dissipando, estão indo um pouco mais para frente, Então preocupa, né? Porque uma lavoura, o principal, a gente sempre diz que é semear bem para conseguir ter um stand bom de plantas, né? Que isso aí é o que agrega maior produtividade, é com certeza a população de planta bem, bem semeada, bem distribuída e que tenha emergência, né? E caso isso não ocorra aí, seja plantado no seco. Por exemplo, semana que vem deu uma chuva aí de baixos volumes, a soja só faz imedição da água, então ela vai engrossar, mas só que se não chover o suficiente, ela vai murchar novamente e assim não vai mais ter capacidade de novamente desenvolver uma plântula, né? Então isso é bem preocupante.
Pois é, Rodrigo, a gente conversando com alguns agricultores, né? E estavam felizes pelo fato de que muitos, né, desistem do plantio do trigo, e os que apostaram nessa vez estavam contentes, né, pelo produto, um belo produto esse ano.
É isso, a cultura do trigo, até o momento, com certeza é um dos melhores anos, eu acho, para a cultura. Muita gente, devido à estiagem dessa última safra, 19/20, fez um investimento em altas quantidades de hectares, enfim, plantado, né, um alto investimento nas culturas de trigo também para tirar um pouco do prejuízo do verão, né? E as lavouras estão muito bonitas. Só que agora, com a falta da chuva, preocupa. Acredito que as perdas não serão tão significativas. Né? A gente torce para isso, né? Mas com certeza alguma perda será. E como tu comentaste no começo da pergunta, o trigo, a gente sempre brinca que o florescer dele tem que ser com as flores caindo no racho da terra, né? Porque o trigo não gosta de muita umidade no florescer devido a algumas doenças que também atacam a espiga e tiram muitas vezes a produtividade. E esse ano estava ocorrendo, né? Apesar das altas temperaturas. O trigo não gosta muito dessas altas temperaturas diurnas, né? Mas, enfim, estava se estabelecendo muito bem até agora.
Rodrigo, falamos muito aqui sobre manutenção do solo, ou seja, que tenhamos um solo, digamos, preparado para ele resistir a certa estiagem. Nós temos hoje isso em nosso meio, porque às vezes, quando a estiagem se prolonga, de repente, a manutenção também resolve, mas não muito também.
Sim, eu acho que um exemplo muito claro foi a última safra de 2019-2020, como eu falava. A falta de água foi muito grave. Eu acredito que a produtividade que foi atingida, ainda que foi feita a colheita, muito se deve ainda pela qualidade de solo que o pessoal investiu muito, em questão de aplicação de calcário, profundidade de solo, palhada. Eu acho que isso vem agregando muito na produtividade, principalmente nesses anos mais atípicos, né, fora do normal, aí, com níveis de água abaixo do normal. Então eu acho que, com certeza, o pessoal, a maioria dos produtores vem fazendo uma evolução muito grande nisso, e talvez se a seca dessa última safra tivesse ocorrido há 10 anos atrás, com certeza as perdas seriam muito maiores do que foram na última safra.
Então sempre vale a pena investir nisso, né?
Com certeza.
O Rodrigo, questão de semente. Eu falava há pouco, né, de que em alguns setores já falta produto, e mesmo você pagando à vista o produto, a previsão de chegar daqui a 2-3 meses, se chegar ainda, né? Questão de sementes também está nessa situação aí?
É, a questão de sementes, Maculã, até é importante explicar um pouco para o ouvinte aí. A questão, a semente, ela veio perfeita ainda na questão na época da safra, né? Então, foi no passado, daí em abril, março, abril, né? Então, nesse momento aí, como ocorreu a estiagem, tivemos um problema sério de qualidade de semente. Muitos produtores sementeiros possuem irrigação, só que é uma irrigação não em grande escala, né? Não são todos que têm também, e muitos produtores também seguraram sua semente. O que está acontecendo no momento? Muitas dessas culturas da soja, das cultivares de soja, elas foram feitas, colhidas na época lá, feitas algumas análises de semente, germinação e vigor, e elas ficam condicionadas. E agora, na época do plantio, os pessoal da sementeira refaz esses testes, né? E muita semente deu baixo, abaixo dos níveis tolerados pelo Ministério da Agricultura. Então teve que ser descartado. E também muitos produtores deixaram para fazer o teste só agora, e também deu muito, muito abaixo do mercado. Muito abaixo da legislação, né? Então, isso nos preocupa como técnicos, né? Como agrônomos, porque a gente sabe que o pessoal não vai conseguir a semente das cultivares que desejava, E daí vai ocorrer o problema que vão plantar esses cultivares que eles mesmos têm com um nível baixo de vigor e germinação. Isso vai acarreta muito na perda de produtividade, porque é um fator importantíssimo, né, para a cultura do soja. Então, hoje, no mercado, existe a disponibilidade de algumas cultivares aí, só que a questão é que não é mais aquela que o produtor gostaria de semear, né? Então, cultivares RR, que é só resistente a glifosato, hoje eu acho que a maioria das sementeiras não tem, das empresas não tem para comercializar, elas possuem bastante, possuem algum material intacto ainda e bastante materiais que são novos no mercado. E em anos de seca, a gente sabe, como também sou produtor, a gente sabe que o pessoal tira um pouco o pé dos materiais novos, gosta de apostar um pouco mais em cultivares que já conhece. Então, é uma questão que talvez não falte grãos de semente no mercado, mas sim dos cultivares que os produtores gostariam de semear.
O Rodrigo, o que é que, de repente, poderia ter sido feito na questão de sementes lá atrás, hein?
Olha, Maculã, é bem complicado porque, como eu comentei, foi um ano muito atípico, né? O pessoal sabe que a maioria do pessoal, na realidade, a nossa região aqui, ainda trabalha com materiais que faz a própria colheita, né? E então, esse ano foi um ano muito diverso aí por falta da chuva. Tivemos bastante problemas de qualidade da semente, né? E isso a gente sabe que não tem muito. Num ano atípico, como foi, é complicado a gente apontar alguns fatores que podiam ser feitos para melhorar. Porque não foi uma questão de colheita mal feita, uma questão de momento errado de fazer essa colheita, né? Foi uma questão inteiramente fisiológica da planta, né? A cultura sofreu e nos momentos que ocorre isso aí, ela não teve um bom desenvolvimento de grãos e com certeza foi o que acarretou numa baixa qualidade. Então os produtores de semente tiraram bastante semente, né, fizeram a parte deles, só que ela não deu germinação em vigor. Então a legislação exige um número final disso aí, né? Então eles vêm fazendo essas análises de germinação em vigor. Na decorrência, desde a colheita, eles já fazem uma presa, separam o material, algum material já descartado, e eles vêm condicionando esse material em boas condições até fazer a venda, né? Só que chega no momento que o pessoal aqui, em agosto, setembro, faz essa nova verificação aí e deu baixo. Aí não tem o que fazer, tem que descartar para acomodar, né? Para o pessoal não vender uma semente abaixo da legislação, que até é proibido.
Rodrigo, aquela questão da oferta-procura, com a escassez de produtos, obviamente se espera aí alta no preço do produto. No caso, semente, você acredita que vamos ter um abuso no preço da semente aí?
É, a semente teve um aumento devido até mesmo não foi nenhum abuso, eu acho que foi mais uma questão de mercado, como tu comentaste, né? É oferta e demanda. Hoje, mercado, que a gente sabe quando semente vai ser preciso e quando semente tinha para ofertar. Então, a soja também era uma questão de R$ 70, R$ 80,00. Hoje estamos falando aí em R$ 149,00, o valor de balcão, né? E quem tem soja ainda consegue esperar mais para vender, consegue vender no disponível até ganhar mais. Então, é uma questão de mercado mesmo, não tem muito o que ser feito. É como até eu penso na questão de que hoje em dia, como a gente vê muito nas redes sociais, né? O pessoal comentando da questão, o arroz está R$ 25, R$ 30,00 o pacote de 5 quilos, o azeite está R$ 7,00 o 900 ml. O pessoal tem que também ter uma visão que muito se deve não apenas a alguém, não temos alguns culpados, enfim, é uma questão de mercado, é oferta e demanda. Hoje o azeite está caro porque a soja aumentou por falta de grão no mercado. O arroz está caro devido à falta de arroz no mercado. Quando era preciso incentivar os produtores, não eram incentivados, né? E então agora não tem o que fazer, a não ser tentar comprar do mercado externo, que também não é fácil devido ao dólar. Então é uma questão de mercado, não temos muito o que fazer. Então não temos um culpado, não é o produtor, não é o dono da cerealista, não é o próprio pessoal que faz o processamento do arroz do mercado, é uma questão de logística. Se falta no mercado, não tem o que fazer, o preço sobe, né? Isso é em todos os setores.
Rodrigo, você toca na questão do arroz aí. O pessoal comenta o seguinte, bom, se exportar dá mais, vamos exportar do que abastecer o mercado interno, hein?
É uma questão Minha cultura é bem delicada, porque eu conheço, como fiz agronomia em Passo Fundo, tive a oportunidade de estudar com alguns colegas do setor arrozeiro aí do sul do estado. E eles, há muitos anos, vinham se queixando, já que a gente tem grupos do WhatsApp aí que a gente conversa, que estava difícil e o pessoal partiu para outra cultura. Né? Então, com certeza, é uma questão que a gente sempre fala. O produtor, com certeza, trabalha de forma que queira matar a fome do mundo, com certeza. O produtor também precisa ganhar dinheiro para que isso aconteça. Né? Ninguém trabalha de graça mais. Hoje, o negócio é tão volátil no mercado que se você não trabalhar com seus números e seus custos, você sabe que você vai perder dinheiro. Então, é uma questão de mercado, como eu falei. Claro, para mim fica cômodo comentar, porque sou produtor também. Se o valor do soja estiver no preço que está e eu tiver grão, com certeza, se for vendido para fora ou para o interno, a gente também se preocupa, com certeza, né? Porque os valores aumentam, né, para o mercado, a gente sabe da população mais necessitada, que passa por dificuldades para fazer aquisição no mercado, ainda mais em época de pandemia, com algum desemprego, essa questão aí. A questão social, com certeza, preocupa. Mas pensando como no agro, com certeza, é uma questão mais delicada, né? A gente sabe que a gente também precisa ganhar o nosso para poder continuar no mercado, né?
Rodrigo, o pessoal comenta o seguinte: bom, de que adianta superpreço na saca do soja se ninguém mais tem para vender? Será que ninguém tem mais mesmo?
A gente comenta isso aí também, faz as nossas brincadeiras e com certeza, para o mercado, essa oscilação de preço tão grande complica também, porque a gente sabe que não é por causa que o soja está hoje R$150 que o adubo vai estar R$150, não é só por isso. Né? A formação de preços de adubos, químicos, muita gente comenta, vai subir o soja, vamos ver o ano que vem, vai ser complicado o ano que vem, porque vai aumentar tudo. A questão não é ninguém lá dos Estados Unidos, enfim, quando vem a matéria-prima também, dos insumos, a soja está R$150. Eles nem sabem o preço do soja, eles sabem o preço do dólar. Então, tudo é baseado em dólar hoje em dia, né? E um dos motivos do soja estar alto não é só apenas a falta. Com certeza, a falta é o principal. Mas a questão do dólar também contribui muito, né? Então, o mercado, a gente acredita que não tenha muita soja realmente disponível. Vai faltar a soja para o consumo interno de algumas plantas aí de fábricas de rações, enfim, eu acho que se não faltar vai ser bem apertado para o pessoal, né? Então, com certeza, é uma questão bem preocupante porque a gente sabe que o farelo de soja, ou, enfim, até o milho, né, outro que subiu, dobrou de preço, são fontes principais de energia aí para a produção de carne, então, tanto de suínos, frangos e bovino, então, com certeza, a tendência é que tudo encareça. Né, com esse aumento, né? Então é bem, bem preocupante, né? É uma coisa que preocupa também a gente, só que a gente, infelizmente, não está nas nossas mãos, né?
Aqui também colocamos para acrescentar aí a questão do leite, produção de leite, né?
Com certeza, o leite também, apesar de ter aumentado bastante, também a alimentação aumentou bastante, né? Não é apenas só a ponta lá do vendedor de leite, do produtor vendendo, tem que comprar também o seu produto, a matéria-prima, para fazer alimentação. E muitos produtores estão trabalhando ainda com os materiais de silagem, sim, que foram colhidos dos recifes da seca, de baixa qualidade. Então, o pessoal tem que suprir com alguma outra fonte de energia, de proteína, para o pessoal, para as vacas, enfim, aí ter uma produção adequada de leite, que também complica e encarece um pouco mais, né, o sistema do leite.
Verdade. Rodrigo, algo mais para a gente? Sua mensagem para os agricultores, para os homens do nosso agronegócio?
Macula, acho que o pessoal cada vez tem que ser mais profissional, né? A gente sabe que as previsões existem, né? Como Laninha, até como eu li em alguns materiais essa semana aí, vai ser ele que vai comandar então esse ano para a gente. Tem alguma questão de chuvas até maiores, por incrível que pareça, agora para outubro, novembro é para ser talvez um pouco mais seco. Isso preocupa bastante, né, na questão do semear a soja, que a melhor época de plantio de soja é de 25 de outubro até dia 15 de novembro, que seria ideal, que todas as cultivares, as empresas recomendam esses materiais para altas produtividades. Né? A gente sabe que não, nem todo mundo consegue fechar nessas épocas, e a gente preocupa, né? Então, na falta de chuva, com certeza implicará nessa germinação dos materiais. Então o pessoal tem que ficar atento às previsões aí, não queira adiantar, talvez, em alguns dias a semeadura do soja, que, como eu comentei antes, na falta de umidade lá no momento da soja germinar, se faltar e tiver um estresse aí e ela já tentou começar a sua germinação, ela vai perder potencial, vai perder produtividade depois, e isso com certeza no final talvez implique muito mais do que alguns dias de ter esperado ou não. Então acho que é tentar acreditar um pouco nas previsões. A gente sabe que eles também erram. Ano passado eles confundiram muito a gente, diziam que não ia ser seco, e foi. Então vamos torcer para que eles errem, mas infelizmente com a tecnologia que eles têm nas mãos, é mais fácil eles acertar do que errar, né? Apesar de algumas divergências de alguns institutos, que nos últimos dias tinha chuva marcada nos de altos volumes e outros que marcavam 1-2 milímetros. E infelizmente a de 1-2 milímetros acertou. Então, tentar acompanhar alguns sites aí que andam acertando um pouco mais para tomar as decisões em cima disso aí, né? Porque temos que ser um pouco mais técnicos, porque o agro exige isso, né? Hoje a gente depende disso.
Rodrigo, um abraço, boa sorte, conte com a gente sempre.
Marculão, abraço e fico à disposição quando precisarem aí, estamos sempre acompanhando vocês aí, tá bom? Obrigado.
Um abraço, grande Rodrigo Corati, atual presidente do Conselho Municipal de Agropecuária de Marau, sobre Laninha, né, a estiagem, e também para somar aí a isso tudo, né, a preocupação também com a falta de semente no mercado. E, consequentemente, também o valor aumentando na semente e outros produtos também. Faltando agora 12 para as 10.